Caro presidente da sessão, Ricardo Terraço, do nosso Espírito Santo, e eminentes colegas. A Comissão de Educação, no dia de amanhã, forma um debate, uma audiência pública, com especialistas sobre o ensino à distância no Brasil. É uma matéria em que alguns personagens ligados à educação, onde tem sido um dos berços do Brasil, sobre o ensino online à distância, que vão participar na Comissão de Educação nessa audiência pública no dia de amanhã. Em função disso, desejo fazer algumas considerações em relação a esse tema. Eu diria que será de muita importância a democratização do ensino em nosso país. Em debate, a implementação do ensino online no Brasil, reunindo técnicos do Ministério da Educação, que vai ser amanhã, Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, e consultores especializados. Além da relevância da educação à distância, que por si só já merece toda a nossa atenção, guardo uma particular afeição pelo tema. Foi em meu estado, Santa Catarina, que em 1995, vejam bem, em 1995, as universidades brasileiras tomaram pé da educação à distância com o uso das novas tecnologias. Entre 1995 a 2000, foram criados ali os primeiros cursos superiores à distância através da internet. De aulas via satélite, de sessões de defesa de mestrado e de doutorado através de videoconferências, e também a criação dos primeiros ambientes virtuais de aprendizagem. Naquela época, caros colegas, a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, implantou o Laboratório de Ensino à Distância, que é o LED, que foi pioneiro no desenvolvimento de técnicas didáticas para o uso desses novos recursos. Com o incentivo do Ministério da Educação, da CAPES e da FINEP, foram criados programas avançados de pós-graduação online em parceria com a Petrobras, com a USE Minas, com o SENAI e outras importantes organizações do país. Nasceu ali, portanto, a educação à distância online no Brasil. Fui testemunha e apoiador daquele projeto. Fato que registrei à época, neste mesmo plenário, com a presença do então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Rodolfo Pinto da Luz. Registro ainda, com satisfação, que a Universidade Federal de Santa Catarina dava um passo a mais numa estrada aberta já anteriormente pela Universidade de Brasília, onde o senador Cristóvão Buarque foi nosso reitor. Eu que tive a honra de começar na nossa universidade e, quando deputado federal, tive, como disse, a satisfação de completar meu curso de Direito aqui na UNB, no início dos anos 80. No final da década de 70, a UNB firmou um convênio com a Open University da Inglaterra e trouxe para o Brasil cursos à distância sobre os grandes pensadores políticos. Como não tínhamos ainda as novas tecnologias de comunicação e informação, os cursos da UNB foram ofertados pelas mídias da época, principalmente com o uso de cartilhas impressas. Cumprimento todo o pioneirismo da UNB na pessoa do senador Cristóvão Buarque, embora não esteja em plenário agora, ou em seu gabinete, onde estiver, mas faço essa menção. Que mesmo quando eu tive a honra de frequentar isso na época como deputado federal, ele era o nosso reitor. Desde então, a educação online tem gerado frutos progressivos, não apenas em Santa Catarina, mas em todo o país. Estão matriculados mais de 1 milhão de estudantes, vejam bem, estão matriculados mais de 1 milhão de estudantes em curso de graduação à distância no Brasil. É significativo isso. Mais de 1 milhão, senador Bozarino Cavalcante. É importante observar que eles são justamente os alunos mais carentes do país. Isso já foi demonstrado, inclusive, no plenário da Comissão de Educação, do Senado, numa conferência em 2012, com dados do próprio Ministério da Educação. Os alunos da educação à distância são mais velhos, de menor renda e com mais encargos familiares que os alunos que estudam no ensino presencial. Geralmente é isso. Claro que a toda regra tem exceção, mas na regra geral é isso que ocorre. A semente da educação à distância online, germinada na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, hoje está frutificada plenamente em meu estado. Trabalho assim a nossa Universidade Federal, o Instituto Federal de Santa Catarina, a Universidade do Sul, que é a Unisul, o Senai e o Senac. O modelo extrapolou nossas fronteiras, senador Ricardo Ferraz. Hoje, dentre as 20 maiores universidades do Brasil, 16 delas já utilizam também a educação online. Há, no entanto, uma grande lacuna a ser preenchida pela União. Não se concebe que o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados não contemplem os alunos da educação à distância com acesso ao Programa de Financiamento Estudantil, que é o FIES. É preciso saber quais são os parâmetros de qualidade utilizados pelo MEC, pelo FNDE e outros e órgãos vinculados para definir a valoração dos cursos presenciais que recebem financiamento pelo FIES, com aval de até 85% do valor da dívida concedido pela União. Se estes critérios de fato existirem, por que não são aplicados também para a educação à distância? É a pergunta que se faz. É preciso encerrar essa discriminação que prejudica justamente, senador Jorge Viana, os que mais necessitam. Claramente, não faz sentido. E é claro que na audiência pública de amanhã, na Comissão de Educação, com a presença de representantes de técnicos do MEC e outros representantes, esse debate virá à tona. Eu diria então, caro presidente e eminentes colegas, esses e outros questionamentos estão reunidos em um pedido de informações ao Ministério da Educação, que repassarei ao presidente da Comissão de Educação, o senador Ciro Miranda, ilustre senador do Estado de Goiás, que preside a Comissão de Educação e que amanhã, naturalmente, na audiência pública, ele deverá estar presidindo. A educação à distância e as novas tecnologias são ferramentas de imenso potencial na democratização do ensino no país, levando oportunidade aos mais distantes rincões, com baixos custos, condição fundamental para a construção da cidadania e democracia em nosso país. Faço essa, senhor presidente, caros colegas, encerrando essa análise da tarde de hoje, porque considero algo que começou em 1995, e que em 2000, portanto, há 14, 15 anos, teve as raízes fincadas e começou devagarinho, modestamente, senador Ricardo Ferraz, a proliferar pelo Brasil lá fora. E hoje, mais de 1 milhão de alunos frequentam, participam nesse aprendizado, na qualificação, na formação, usando os meios as tecnologias que estão à disposição, nada melhor do que fazer isso. E o Brasil, ele tem que usar disso, e das 20 maiores universidades do país, 16 delas já participam também, usando essas ferramentas modernas para levar o conhecimento aos nossos amigos, aos nossos jovens, enfim, dos lugares mais distantes desse país. Isso é fundamental. Oxalá na Comissão de Educação, nessa audiência pública, possamos progredir nesses temas para fazer com que melhoremos cada vez mais a questão da educação e dando condições para que todos possam participar. Muito obrigado.